Lauro Quadros.
Agora são 10:07, 20 graus a temperatura. Balbueno Tapetes, o melhor em tapetes no Bourbon Canto e DC Shopping, agora na Ipiranga 7464. Serviço de cardiologia do Hospital Divina Providência, atendimento ágil e seguro próximo de você. Imóveis Crédito Real, é muito mais em locação, vendas e condomínio para você. IFE Like é só na IFE, mais você impossível. Tá ligando o rádio agora? Ligue-se na pergunta que estamos fazendo aqui. Claro que você participa no facebook.com/polêmicagaúcha, né? Neber Metais que Conquistam, estamos aqui com esse debate, além do parques e praças, os cães presentes, e já em seguida a secretária vai falar a respeito, a Regina Becker, também ela quer falar sobre parques e praças também, além dos ônibus. Mas a pergunta central do programa hoje, além do debate sobre os cães nos locais públicos, como praças e parques, agora animais de estimação também seriam autorizados a viajar no transporte coletivo. Você é a favor ou é contra? E aí participa, né? Do nosso programa também pelo Twitter, @lauro_quadros, e o telefone 3218-6666. Rapidamente, eu tô louco para ouvir os convidados de novo, mas muito rapidamente aqui, sabe que quanto menor a mensagem, mais chance ela tem de ser lida, né? Então vou pegar as menores aqui, ó, sem seleção ideológica. João Batista Vecchi, tá faltando ocupação para essas pessoas que acham que animal é gente. Eu leio de propósito. Ah, não deu a minha mensagem, não li. Albert Dal Curtivo, sou contra. Imaginem a zona. Daqui a pouco algum passageiro terá que descer porque está irritando o cãozinho da tia. Então tem que descer. Bom, tem o pum do cão, mas tem o pum das pessoas também. Beto Sigal, animais em coletivos, quem garante que são saudáveis e higienizados? Como no Brasil nada é confiável, Charles Tempest, sou contra se o animal for solto, mas se for numa gaiolinha apropriada, tudo bem. Miro Rodrigues, depende, se for uma pessoa deficiente com um cão guia, tudo bem. Vilney Herbstreet, absurdo, não tem como fiscalizar e vai virar bagunça. Tiago Barti de Gravataí, nós já somos transportados como animais, qual é a diferença? Não exagera, guri. Evaldo Gomes, sou contra porque já fico imaginando os latidos, imagine você transportando um cão e um gato pela natureza deles, aquela zorra e tal. Bom, não são muito amigos, o cão e o gato. Denilson Nitzke, sou motorista da Carris e sou contra essa ideia. Os ônibus já não têm mais espaço para pessoas, imagina gente subindo com gaiolas. Heron Nemésio, prefiro meu cachorro barulhento do que um sovaco fedorento. O Paulo Madeira, transporte público não é bom nem para cachorro. Roberto Basile, somente para quem utiliza o cão guia. Fernando Janque, nem pensar. Diogo Goebel, a favor. Há quem reclame que o animal possa latir e incomodar, não mais que uma criança chorando aos berros. Caetano Fernando Vieira, gosto e tenho animais, cachorros e gatos, mas no transporte coletivo nem pensar. Quem mais que tem aqui? Alexandre Escher, gosto muito de animais, mas não levaria meus dogs para ônibus em respeito aos que não gostam de animais como cão e gato. Bom, Mário Kogo, porco, cavalo não pode. Mário Kogo, só falta eu ter que levantar do banco para dar lugar ao cãozinho adorado. Ricardo Rocha, e quando houver mais de um cão mal cheiroso latindo, conduzido por crianças, sou contra. Em breve estaremos transportando porcos e galinhas também. Beijo para ti, mas não exagera. Bom, vamos rodar a mesa outra vez. E a nossa secretária, Regina Becker, secretária especial dos Direitos Humanos de Porto Alegre, lembrou que quer falar sobre parques e praças também,
sim,
né, Regina?
Mas vou transmitir aos nossos ouvintes um dado importante, né? De acordo com as pesquisas recentes que foram feitas pela uma empresa francesa, que fornece uma das maiores produtoras mundiais de produtos animais, rações, eles fizeram uma pesquisa e constataram que hoje, no Brasil, o Brasil é o segundo país no mundo com maior população de animais domésticos no mundo, só perde para os Estados Unidos. A relação aqui no Brasil é para cada 6 brasileiros, um cão. Para cada 4 brasileiros, um gato. Isso são animais domiciliados, fora animais que estão soltos por aí que não tem proprietário. Aqui em Porto Alegre é a capital brasileira com maior número de animais domésticos. É 2.3 habitantes para cada animal doméstico, fora os que não têm donos. Então, eu fico questionando. essas pessoas, Laura, que te escrevem e que, na verdade, se colocam contra esse projeto de lei que foi encaminhado pela Prefeitura e avalizado pelo nosso vereador Marcelo. Será que essas pessoas, elas precisam de transporte coletivo? Essas pessoas, elas têm Facebook para poder se relacionar? Não é? Essa é uma questão que eu levanto.
É verdade.
Com certeza não. Não é?
Tá certo.
Essas pessoas que precisam do transporte público, elas não têm um meio eletrônico, elas não dispõem de nada. Elas têm carências, elas têm, assim como elas encontram dificuldades para viver, elas têm também dificuldades para poder propiciar aos seus animais um atendimento veterinário, no mínimo que seja, né?
Uhum. E a questão dos parques e praças?
Os parques e praças. Nós temos dois projetos aqui em Porto Alegre, um do vereador Valdir Canal, o outro do Elias Vidal, que cria um espaço do cão e o um espaço do amigo fiel nos parques e praças.
E vem sendo chamado de cachorródromo.
De cachorródromo. Bom, esse projeto, na verdade, ele teve que ser um pouco alterado, porque um deles estabelecia que em todos os parques e praças, 10% da área deveria ser destinada a um cachorródromo ou espaço do cão. Então, imagina, Lauro, por exemplo, o Parque Marinho do Brasil, como é que o poder público ia concordar em transformar 10% daquela área num espaço para cães?
Ou mesmo a redenção?
Nós não podemos, nós temos que, acima de tudo, ter bom senso e ver que determinados locais, eles não podem ter 10% da sua área destinada para espaço para cães.
Na Incol seria até razoável.
Nós temos que analisar caso a caso e ver os locais específicos, como é que a prefeitura vai trabalhar esta questão. Em relação à redenção, que, que houve uma grande polêmica, eu não sou absolutamente contra espaços para cães. Ao contrário, eu sou a favor de espaços para cães. Existe um movimento na redenção dos proprietários que têm os seus cães e usam o espaço ao lado do chafariz da redenção, no eixo central da redenção, que foi reivindicado como sendo aquele espaço que eles gostariam de que fosse construído um cachorródromo. Acontece que aquele espaço ali é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, pelo EPAC, também do município. Como é que a prefeitura vai desrespeitar um espaço público que é de todos, fazer um cercamento de 1,5 metro, de acordo com como estabelece a lei, não conservando um espaço que é de todos os porto-alegrenses? Então, nós não podemos ir contra a lei e estabelecer aquele espaço. Então, a nossa sugestão qual foi? Fizemos uma reunião na seda com os usuários, os proprietários dos cães que frequentam a redenção, e eles estabeleceram junto com o órgão patrimônio que fosse feito um cercamento somente com vegetação, mas que não pode ali ser construído. A nossa proposta, então, é analisar caso a caso, parque a parque, praça a praça, para estabelecermos um local específico para que esses proprietários possam levar os seus cães e que o espaço das crianças, sim, fique resguardado.
Vamos ouvir a psicóloga Carla Lucenir. Está chegando aqui a Carla. Chega bem pertinho do microfone, Carla.
Bom,
como é que tá,
dia,
meu amigo? Tudo bem? Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite.
É, eu sei que tu és uma mulher preocupada, não é que tu não goste de gato e cachorro, não é isso. Com o excesso de mimos aos animais, tipo, vem cá ficar com a mamãe, essa coisa assim, é mais ou menos isso, não?
É? Mais ou menos isso, realmente, porque sempre que se fala em excesso, a gente começa a se preocupar um pouquinho. Né? A questão do afeto com os animais é maravilhoso, indiscutivelmente é fantástico esse contato que a gente pode ter com eles, né? Porque são seres vivos e são muito próximos de nós, né? Em relação às emoções, à troca de carinho, né? Tanto, por exemplo, no Hospital Albert Einstein de São Paulo, né? Teve um estudo de 3 anos e a partir de abril desse ano foi permitida a entrada dos animais para visitar então seus donos. Né?
Ajudam até na recuperação de pessoas.
Auxiliam muito.
Cavalos e qualquer animal, né?
Exatamente. Tem muitos estudos nessa área que comprovam os benefícios para a saúde e qualidade de vida, né, das pessoas que têm contato com os animais.
Sem contar que aproximam as próprias pessoas. Eu vejo lá na Incol que novas amizades se estabelecem a partir daquele negócio de até namoros e casamentos. Né, cada um vai com o seu cãozinho, daqui a pouco, ai, meu cãozinho não quer transar com o teu cãozinho. É uma indireta, entende? E qual é o telefone do teu cachorro? ruim.
Isso, exatamente. Bom, mas assim, o que preocupa a gente, na verdade, é a questão dos excessos. Mas antes de tudo, assim, eu gostaria de parabenizar e as pessoas que tiveram iniciativa e também o programa, porque realmente é um assunto maravilhoso e eu estou muito orgulhosa de estar participando dessa mesa.
Mas quais são os excessos a que tu te refere?
Dado histórico, assim, no momento histórico. Os excessos, né? O problema sempre é isso. Mas assim, eu gostaria de lembrar que cada caso é um caso. Aham. Assim como cada cachorro, ele vai ter a sua individualidade, aham, né? O ser humano também.
Sim.
Então, quando a gente entra em assuntos polêmicos, assim, o que, que a gente está lidando realmente? A gente está lidando com as necessidades de cada um.
Aham.
Né? Mas a gente tem que pensar no coletivo, com certeza. Isso vai ser discutido publicamente.
Dá um exemplo de excesso, vamos ver.
O excesso. Assim como eu acabei de dizer, a questão do excesso como um problema, que pode, né, veja bem, pode estar mostrando uma disfuncionalidade em outras áreas, né, o excesso também pode ser maravilhoso.
Ah.
Tudo depende do ponto de vista de cada pessoa.
Exemplo.
Quando a gente... O ponto positivo, digamos assim, né, do Mima, eu já falei, né, a gente tem... aumento de neurotransmissores, né, do prazer, né, serotonina, noradrenalina, a gente reduz o estresse, né, a questão de cortisol, uhum, adrenalina diminui, né, a gente então fica mais feliz no contato com eles, mas o problema, o contrário, né, o que pode ser de negativo no excesso de mimo ao cachorro? Para o dono, né, o ponto de vista do dono, que pode ser negativo para ele, é esse excesso de expectativa que ele deposita,
aham,
né, no cachorro.
É o amor incondicional.
Isso. Né, bem legal, bem lembrado isso que tu falaste. Né, esse é um ponto positivo. Muitas pessoas veem nos animais, claro que não todas as que têm animais, né, essa relação com o animal como algo muito prazeroso, no sentido que o animal não vai julgar. Não tem a questão da culpa.
Meu cachorro é muito melhor que meu namorado. Não tem
nem
comparação.
Sim, tem pessoas assim. Nesses casos, esse é o problema.
Mas tem cachorro agora com ciúme do celular. Que a guria só dá bola pro celular. Celular toda hora, e Facebook, não sei o quê, e não dá bola pro cachorro.
Exatamente.
Segura um pouquinho.
Tá bom.
Segura um pouquinho daqui a pouco. Eu tô apertado no tempo aqui, mas eu quero saber do vereador Marcelo Sgarbossa, o que ele quer acrescentar em relação à ideia dele.
Eu quero acrescentar que o ônibus é o transporte do futuro, Lauro. Uma cidade congestionada, com 100 emplacamentos diários, né?
Aham.
Na nossa cidade, Porto Alegre. Então, o ônibus tem que ser o local que você possa fazer tudo. Então, ele tem que ser acessível, tem que ser um lugar que tu possa transportar os animais.
Daqui a pouco vamos ser metrô, talvez, né?
Bom, né, que seja, o fato é que o transporte coletivo é a grande chave, né? E nós já temos essa lei funcionando em alguns lugares, nem vou falar do exterior, né? Para não ser eurocentrista.
Sim.
Santos, São Paulo, Uruguaiana, certo? Ribeirão Preto foi aprovada, São Paulo está em tramitação.
Em Paris, cachorro anda de metrô.
Então, né, as pessoas vão no restaurante e não há um
Paris,
surto de epidemia,
em Paris,
de alergias, né, Regina?
Garbosa, assim, permite só que é importante, você falou em Paris. Em Paris, inclusive em certos restaurantes, permite a presença de
trens. Sem dúvida.
Então, eu estou curioso para saber da nossa enquete aqui, Lauro, porque nós fizemos uma enquete antes de apresentar o projeto lá em abril e deu 92% claro que nas nossas redes, né, as pessoas de favoráveis ao projeto.
Esses percentuais nós não temos mais. Agora nós trocamos o anonimato da interativa pelo protagonismo do Facebook, que são as mensagens que eu li. E daqui a pouco o povo vai falar nas ruas e o pitaco. Então, não tem mais aquele percentual da interativa. Tem essas manifestações com nome, endereço.
Nós colocamos aqui, né, no intervalo, o animal, ele é um fator de aproximação das pessoas, de humanização da cidade. Né? Os donos de animais, o que falou o veterinário antes, que a pessoa pode causar um prejuízo ao animal, um sofrimento, a pessoa que transporta o animal justamente gosta do seu bichinho. Se ela sentir que o seu bichinho está sofrendo, ela vai descer, vai pegar um táxi se ela tiver dinheiro, enfim. Mas não dá para achar que a pessoa vai botar dentro de uma caixa e sair rodado 3 horas na cidade para fazer o bicho sofrer. Quer dizer, é um argumento.
Só se for para provocar mesmo.
Pô, aí é para se vingar.
Vereador Nereu Dávila quer acrescentar o que, Nereu?
Acrescentar que, primeiro, as ideias novas, as circunstâncias novas sempre geram contrariedades, às vezes pelo não conhecimento. Então, esse programa aqui é importante a força da própria Rádio Gaúcho, eu sei que louvados. E também o seguinte, que eu queria que fosse feita uma reflexão, que já foi referido, que exatamente as pessoas de mais baixa renda e que também têm animais, até às vezes muitos animais, e que aí, economicamente, onde foi me relatado, que um irmão que não tinha condições de levar o animal, que me falaram que na agronomia a faculdade tem lá por preço módico, praticamente de graça, o atendimento de animais. Então, pediu para o irmão que tinha carro levar. Aí, quando ele ficou sabendo dessa possibilidade, que ele diz, ah, mas aí eu mesmo levo no ônibus. Então, tem que ser reflexionado essas questões, entende? Nós temos que evoluir e é inquestionável. Antigamente, dizia, não, Copacabana, no Rio, é onde tem mais animais por habitante no mundo. Hoje, agora, a Regina falou que Porto Alegre está na liderança. E isso vai continuar. Então,
56% das residências em Porto Alegre tem um animal de
estimação. Exato.
Um animal. É a cidade que mais tem animais de
estimação. Agora mesmo surgiu, né, Lauro, essa polêmica aí, né, de que estão muitos carros entrando mensalmente nas ruas e as ruas não se aumentam assim por um passe de mágica, né? Então, o transporte coletivo, queiramos ou não, é uma situação que nós temos que enfrentar.
E você que está nos ouvindo aí, tem o facebook.com/polêmicagaúcha, Twitter, @lauro_quadros, telefone 3218-6666, para manifestar também, opinar aqui, não deixe de fazer. Só que faltar, você tá ouvindo o programa e não opinar, pô. Você é a favor ou é contra? É? Cães e gatos no transporte coletivo. Estamos perguntando aqui para Meber Metais que Conquista. A Meber não tem nada que ver com isso, tá? Deixa livre. Meber Metais que Conquistam. Logo depois do intervalo, os pitacos dos ouvintes aqui ao vivo conosco e também o povo vai falar nas ruas. Já voltamos.